Estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Gruta em Além da Ribeira Pedreira revela espaço funerário. Já foram descobertos 195 indivíduos de populações que apareceram há 12 mil anos. Atos de vandalismo resultam em incêndio que destruiu um automóvel. Aconteceu em Santarém. Fecho de escolas no Conselho de Tomar causa desentendimento entre PSD e PS. Obras no cemitério de Marmelais com custos na ordem dos 45 mil euros.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto às previsões do estado do tempo para hoje, céu com períodos de muita nubosidade, tornando-se pouco nublado na região sul a partir do final da tarde. Ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao final da tarde nas regiões norte e centro, vento em geral fraco e descida da temperatura mínima no litoral das mesmas regiões. Quanto a temperaturas máximas, 16 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 20 para Lisboa, 21 para Castelo Branco, Coimbra e Faro, 22 para Leiria, 23 para Santarém e Évora e 25 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Estão a decorrer trabalhos arqueológicos na Gruta do Morgado Superior, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, sendo que o objetivo passa por perceber como era usado aquele espaço funerário durante a pré-história recente. E já há números para suportar a importância da cavidade para o estudo das populações holocénicas, cujo início data de há cerca de 12 mil anos, pois, para já, foi descoberto um número de 195 indivíduos, dos quais 131 eram adultos. O cálculo do número mínimo de indivíduos consiste na tentativa de criar uma estimativa do número de inumações praticadas num dado espaço funerário relativamente a uma inumação secundária, normalmente ossários. A Câmara de Tomar e a Junta de Freguesia estão a apoiar os trabalhos, contribuindo com alojamento e alimentação no centro de dia de Além da Ribeira. A equipa que está no terreno comporta membros provenientes de diversas universidades, a exemplo de Trás-os-Montes e Alto Douro, Porto, Coimbra, Évora, Universidade de Kent, Conselho Superior de Investigações Científicas de Barcelona, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Instituto do Mar e da Atmosfera, Sociedade da História Natural de Torres Vedras e Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, entre outras entidades, num projeto impulsionado por Ana Cruz e Ana Curto.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Atos de vandalismo terão estado na origem de um incêndio que destruiu um automóvel na rua do Ateneu Comercial de Santarém, em plena capital de distrito. Situação que ocorreu na madrugada da última quarta-feira. O veículo estava junto a um caixote de lixo, onde, ao que tudo indica, as chamas terão deflagrado, derretendo a estrutura por completo. Nesta altura, ainda poucas seriam as indicações de que estava em causa fogo posto, mas pelo facto de ter havido registo para outro incêndio, ainda nunca caixote de lixo, a pouca distância da rua do Ateneu e quase em simultâneo, não restam dúvidas de que foram atos de vandalismo a estar na base destas ocorrências. A Polícia de Segurança Pública está a investigar o sucedido, sendo que poderá haver testemunhas, visto estar em causa uma área de elevado índice habitacional.
Rádio ERTS, informação.
O Partido Social Democrata propôs na reunião desta segunda-feira da Câmara de Tomar que a autarquia nabantina libere no sentido de solicitar ao Ministério da Educação uma autorização excepcional para que a Escola de Payalvo possa continuar em funcionamento no ano letivo 2016-2017 e ainda que, nota de deliberação, não encerre o Jardim de Infância de Fetal de Cima na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Recorde-se que estes dois estabelecimentos não deverão abrir no próximo ano, algo que já motivou duras críticas de Luís Antunes e de Alexandre Horta, responsáveis pelas freguesias em causa, sendo que, em plena Assembleia Municipal de Tomar, foram aprovadas duas moções que pedem, efetivamente, para que o cenário de encerramento não se concretize. De referir que, na resposta, Hugo Cristóvão, vereador da Educação, acusou o Partido Social Democrata de hipocrisia e falou em aproveitamento populista sem resultados.
Vindo do partido que nos últimos 16 anos encerrou cerca de 45 escolas no Conselho de Tomar, tenho que dizer que é no mínimo de uma grande hipocrisia. Podia dizer outras coisas, mas é no mínimo de uma grande hipocrisia, um aproveitamento populista que, enfim, que não tem resultados, mas que é o que é. Porque uma coisa é perceber o papel dos presidentes de junta e isso naturalmente temos que, enfim, perceber, estão a defender o seu território, independentemente das razões. Agora, quando outras pessoas, e que têm um historial, e neste caso um partido tem um historial, tenta usar este tipo de coisas, no mínimo que se pode dizer é hipocrisia. Até porque, o senhor sabe, tem canais facilitados para saber que nesta fase do ano as questões para o próximo ano letivo estão essencialmente resolvidas, planeadas, o número de pessoas que vai ser colocado, as escolas que irão estar a funcionar, etc, etc. Portanto, sabem que, nada disso é só serve para folclore, mais nada.
João Terreiro, vereador do PSD, não gostou das palavras de Hugo Cristóvão, esclarecendo que a proposta apresentada tem base nas moções aprovadas em Assembleia Municipal.
Eu não vou baixar o nível da discussão como o vereador Cristóvão baixou. Como é lógico, não vou fazer, porque o vereador do Cristóvão, se quiser adjetivar, que se olhe ao espelho e que se adjetiva ele. Não adjetiva a posição dos outros. Porque o que nós dissemos aqui foi, se o senhor não sabe, o senhor tem, lá está, os senhores interpretam as coisas à vossa maneira, quero interpretar. O que é dita a proposta é com base em duas moções aprovadas que o seu partido não votou contra, em Assembleia Municipal, não votou contra, portanto, absteve-se. Ou seja, nós estamos a fazer o que os senhores e o senhor que tem a pasta de educação já o devia ter feito. Porque se houve uma deliberação de uma Assembleia Municipal relativamente a duas questões, ao encerramento de um jardim de infância e ao encerramento de uma escola, o senhor que tem o pluro da educação poderia e deveria trazer este assunto aqui à discussão. E como não o fez, e depois da resposta que eu ouvi na última reunião de Câmara, que aquilo é uma mera recomendação, ou seja, até está a pôr assim de parte um órgão fiscalizador que o senhor já fez parte, portanto o senhor não venha chamar hipocrisia a isto, que eu não lhe admito. Não lhe admito, senhor vereador. Não volto a fazer isso, que eu não admito, porque eu nunca adjetivei as vossas posições nesse sentido.
Já se iniciaram as obras de recuperação e manutenção do cemitério de Marmelais, intervenções que deverão ficar concluídas dentro de 6 meses. Pelo menos é esse o prazo definido, como confirmou Bruno Graça, vereador da autarquia nabantina, na recente reunião da Câmara de Tomar. Recorde-se que está em causa um investimento que ronda os 45 mil euros, mais IVA, sendo que as obras irão incidir nas melhorias de diversos espaços, a exemplo da capela, das instalações sanitárias, da sala de autópsias, ossários, entre outros. O Ministro da Economia e a Secretária de Estado do Turismo lançaram nesta terça-feira, em Tomar, numa sessão que decorreu no Convento de Cristo, um abrangente e aberto processo de consulta pública para a construção da Estratégia Turismo 2027, que se pretende que seja um referencial de longo prazo para o setor. De acordo com a Secretária de Estado, Ana Mendes Godinho, o turismo é demasiado importante para Portugal para não ter uma estratégia partilhada entre os que no dia-a-dia fazem o destino turístico.
O Governo assumiu desde logo e claramente a necessidade de uma estratégia planeada que nos permita navegar com rumo e não à vista, retomando o conceito de um plano estratégico de turismo. Queremos que a estratégia para o turismo para a próxima década seja resultado da participação da sociedade civil, das regiões, das empresas, das instituições, dos trabalhadores, da procura. Porque a transversalidade da atividade turística exige a interação de uma multiplicidade de áreas e de agentes. Resulta de um alinhamento com várias atividades, com as quais é necessário trabalhar em conjunto colaborar de forma sistemática e natural. É preciso abolir do léxico turístico a palavra potencial, porque se formos sempre só potencial, é sinal que não tivemos a capacidade de concretizar. A responsabilidade é de todos. É nossa. Com vontade e mobilização, passamos dos desejos à concretização. Para que o turismo seja aquilo que ambicionamos, é este o repto que deixo. Assumamos a construção desta estratégia como um caminho comum dos consensos necessários para a próxima década. E assumamos também a sua concretização de uma forma articulada e em rede. Só este processo de planeamento participado e envolvente, que gera discussão, é já fator de aproximação entre todos, os que são determinantes para que a palavra potencial desapareça.
Referência também para a presença do Presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, que recordou o processo de diálogo com o Governo e que resultou na integração nesta nova estratégia.
O Conselho Diretivo da CTP completa neste mês de maio um ano de mandato. Alguns meses após a tomada de posse, e já com o nosso programa de mandato em curso, bem como um conjunto de medidas que definimos como prioritárias, um novo Governo tomou posse. A CTP e o Governo iniciaram então um processo de diálogo que de alguma forma conduziu ao lançamento da Estratégia para o Turismo 2027, mais conhecido por ET27. Neste processo de diálogo estratégico, a CTP defendeu um Estado facilitador, regulador e parceiro. A nossa expectativa é que na ET27 estejam incluídas de forma muito clara e inequívoca medidas que nos permitam potenciar o investimento para as empresas, resolver as questões do financiamento das empresas e assegurar uma análise financeira específica para o turismo, fomentar a promoção com maior intervenção dos privados, adequar as infraestruturas, nomeadamente as aeroportuárias, aos fluxos futuros, ajustar a formação na área do turismo de acordo com as necessidades do mercado, investir na produtividade como alavanca para o desenvolvimento, apostar na inteligência digital e de negócio, reforçar a segurança de pessoas, destinos e dados, adequar as relações laborais atendendo à especificidade e sazonalidade do turismo. Em suma, atuar sobre a cadeia de valor do turismo, de modo que esta otimize os nossos recursos, remunere os fatores de produção e proporcione experiências com valor aos visitantes que nos elegem como o seu destino turístico de eleição.
A encerrar a intervenção e a sessão, registro para as palavras do Ministro da Economia, Manuel Caldeira, que se referiu àquele que é o principal recurso do país em matéria turística, ou seja, as pessoas.
Começava com essa ideia sobre o turismo, as pessoas. Falou-se aqui das pessoas, e as pessoas são talvez o recurso que foi aqui apresentado como transversal, mas são o nosso melhor recurso. São o melhor recurso porque é o acolhimento e a simpatia dos portugueses que é mais valorizado pelos turistas. São o nosso melhor recurso porque é este recurso que faz a qualidade da nossa hotelaria e a qualidade do nosso acolhimento. São o nosso melhor recurso porque é com os portugueses que os turistas estão e que sabem estar. Salientava uma ideia que aqui foi dito como um destino que ainda parece pouco... com pouca gente a descobrir e novo. Isso só é possível pelas pessoas que temos e pela forma como lidamos com os turistas. Portugal recebe, se dividirmos o número de turistas pela população, uma intensidade de turistas maior do que a França, muito semelhante, até ligeiramente maior também do que a Espanha ou do que a Itália. E, no entanto, a sensação de excessiva concentração é maior nesses países, em parte, se calhar, porque conseguiram integrar o turismo de uma forma menos equilibrada. É este integrar o turismo de uma forma equilibrada que temos que fazer e que temos que fazer nos nossos hotéis, nas nossas cidades, nos nossos espaços, mas eu penso que é algo que já se faz e faz-se, se calhar, pela forma especial, como todos recebemos os turistas em Portugal.
Já era um cenário que se perspectivava aos tribunais de Ferreira do Zêzere e de Mação, encerrados por ocasião da reforma judicial implementada pelo governo PSD-CDS, vão voltar a abrir portas não só para julgamentos, mas também para outro tipo de atendimentos, informações, documentos, audição de testemunhas, entre outros serviços que os cidadãos necessitarem. Terão funcionários, mas não juízes residentes, ainda que, de forma esporádica, recebam então os referidos julgamentos. Esta reabertura foi anunciada pela Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen. Os tribunais irão reabrir a partir de janeiro de 2017.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Regimento de Paraquedistas de Tancos em Vila Nova da Barquinha assinalou nesta segunda-feira 60 anos de existência. A cerimónia, que contou com a presença de entidades civis e militares, ficou marcada pela atribuição da Medalha de Honra do município barquinhense ao referido regimento, uma demonstração de união entre o Conselho e aquela estrutura e, claro, de reconhecimento em relação aos paraquedistas. A ERTS marcou presença na cerimónia, ocasião aproveitada por Vasco Pereira, comandante do Regimento de Paraquedistas, para recordar aquilo que foi feito nestes 60 anos, período em que foram formados, sublinhou, 46.025 militares.
Desde esse dia foram formados nesta unidade 46.025 militares que, ao longo dos últimos 60 anos da nossa existência, fizeram o bom nome das tropas paraquedistas e de Portugal, servindo a pátria de forma abnegada nos teatros de operações ultramarinos e mais recentemente nos Balcãs, em Timor-Leste, no Iraque, no Afeganistão e no Mali. Atualmente, o Regimento de Paraquedistas, para além da sua missão principal de formar paraquedistas militares e de os instruir nas distintas vertentes da área aeroterrestre, garante o treino operacional e a manutenção de qualificações aeroterrestres aos seus especialistas, que mantém em alto grau de prontidão. Complementarmente ao Expresso, é responsável por garantir o apoio técnico aeroterrestre às unidades do Exército e sempre solicitar aos outros ramos das Forças Armadas, bem como a entidades civis. Compete ainda a este regimento assegurar a gestão da totalidade dos meios e equipamentos aeroterrestres do Exército, o funcionamento dos órgãos técnicos que os operam e mantêm e ainda, não menos importante, participar da elaboração da doutrina aeroterrestre.
Outra das presenças mais notadas foi a de Frederico Duarte, chefe de Estado-Maior do Exército, que não deixou também de destacar o papel de gerações sucessivas de paraquedistas.
Creio que foram 60 anos muito intensos, durante os quais muitos acontecimentos de relevo ocorreram e a história registrou. É no reconhecimento do papel anónimo de muitos, e endereço uma saudação muito especial às inúmeras associações paraquedistas hoje presentes neste dia comemorativo do Regimento. A todos, o nosso muito obrigado pela presença constante e solidária. Em 60 anos, muitos jovens voluntários aqui serviram. Muitas gerações de paraquedistas conquistaram um merecido e reconhecido prestígio devido aos excelentes desempenhos em campanha, quer no Portugal do Ultramarino de Antão, quer na missões de apoio à paz na Bósnia-Herzegovina, no Kosovo, em Timor e no Afeganistão. Em diferentes teatros de operações, souberam sempre levantar bem alto o nome do Exército, das Forças Armadas de Portugal. A inegável mística paraquista, escorada nas virtudes da camaradagem, do cumprimento do dever e da honra, do incontestável espírito de corpo, foi e constitui, ainda hoje, a base da coesão e da eficácia deste corpo de tropas especiais.
A escultura comemorativa dos 75 anos da cidade de Abrantes foi transferida de lugar. A criação artística de José Aurélio foi instalada num novo local com mais visibilidade, como explicou na altura a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque.
Nós quisemos começar esta, ou assinalar esta, este marco, trazendo para um sítio, um local com uma visibilidade acrescida, a escultura que marcou os 75 anos de elevação de Abrantes à cidade. Temos o privilégio de ter connosco o escultor José Aurélio, que o fez na altura. Temos connosco também, com grande satisfação, o presidente da Câmara da altura, o Dr. Humberto Lopes. Permitam-me também que diga que temos connosco quem coordenou a sua colocação, que por acaso é o meu pai, que está aqui, e dizer que é para nós com particular satisfação que percebemos que esta peça, há 25 anos, num local que muitos não conheceram, não a conseguem sequer identificar, porque ao longo dos anos foi passando despercebida, e que parece nova, e muitos pensam que estamos a instalar pela primeira vez esta escultura. Pois não, estamos a dar-lhe uma nova localização, numa nova centralidade, numa zona onde vivem milhares de abrantinos, aqui estão dentro da nossa cidade, e com isso começamos hoje as nossas celebrações. Mestre, quero muito agradecer-lhe, não só pelo trabalho que desenvolveu com a nossa comunidade há 25 anos, portanto, quando celebrámos os 75 anos, mas também por querer estar connosco hoje, neste dia tão importante para a comunidade abrantina.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.